Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira. Hoje é dia 22 de março. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa sexta-feira nós temos como grande destaque do dia a movimentação positiva do dólar. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, avança quase 1%. E apesar, né, que para muitos, né, que operam já com renda variável, dizendo: "Ah, mas 1% não é nada". Mas quando a gente olha aí alguns índices, como por exemplo, né, o dólar, ou seja, uma moeda contra uma cesta de moedas, um avanço de 1% é bastante significativo, tá? Então acho que é o grande destaque do dia. DXY avançando nessa magnitude, ele que atinge a região dos 104,38 pontos. E no caso, o que está, digamos, justificando essa movimentação, que acaba sendo a melhor semana do dólar em quase 2 meses, ela acontece mesmo depois da sinalização de cortes de juros pelo Fed, mas que acabou sendo compensada pela redução já de taxas de juros de outros bancos centrais, como por exemplo o Banco da Suíça e o enfraquecimento da moeda chinesa, tá? Então, apesar do Banco Central norte-americano já ter sinalizado essa movimentação de baixa, ele prometeu entre aspas, tá? Disse que a meta seriam 3 cortes de juros, o que poderia desfavorecer esse movimento do dólar. Como nós já tivemos uma antecipação do Banco Central suíço e agora nós também temos, né, um movimento de enfraquecimento do yuan, isso acaba corroborando aí para esse fortalecimento do dólar. Em relação ao yuan, pessoal, que é a moeda chinesa, a decisão recente do Banco Popular da China de reduzir as suas taxas de referência diária e também sinalizar que as autoridades monetárias na China estão dispostas a deixar a moeda chinesa se enfraquecer, acabaram justificando esse movimento. Beleza? Então, pessoal, praticamente é isso, tá? Esse movimento em conjunto, em que nós temos um enfraquecimento aí das principais moedas globais por conta de decisões de juros, situação econômica na China ainda não está fácil, queda das commodities, tudo isso favorece aí para o fortalecimento do dólar neste momento. Beleza? Que mais? E eu acho que é isso, tá? Olhando para as principais bolsas, nesta sexta-feira, nós temos na Europa a Bolsa de Londres, no Reino Unido, subindo 0,82. Paris, na França, queda de 0,10. Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,16. As bolsas europeias aí que caminham, se não me engano, para a maior sequência de altas desde 2012. Enfim, eu não sei se é exatamente isso, mas é uma movimentação aí bastante significativa em termos semanais. Futuros norte-americanos, o S&P avança 0,13, o Dow Jones subindo 0,11 e a Nasdaq subindo 0,12. O VIX, que é o índice do medo, pessoal, caindo 0,15, 12,9 pontos, ou seja, investidor propenso aí a buscar por ativos de risco. O dólar index decisivo, já comentei com vocês, alta de 1%, quase 1%, 104,38. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos tem queda de 0,68 a 4,24. O Bitcoin, pessoal, tem um recuo aí de 3%. Ele que é negociado na faixa dos 65 mil dólares a unidade. Mas aquilo, né? Alta recente. Segue de uma movimentação muito forte de alta, apresentando, na minha opinião, aí uma realização de lucros, algo normal, né? É sempre importante que qualquer ativo, né, tenha esses movimentos de zigue-zague que nós chamamos, né? Seja para alta ou para baixa. Movimentos muito direcionais acabam deixando aí alguma movimentação que abre espaço para entrada de especuladores e os ativos acabam fazendo aí essa movimentação. E sobre as commodities, pessoal, nós temos neste momento o petróleo WTI negociado em Nova York com alta de 0,19, 81 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 0,15. Nada de muito significativo, tá, em relação ao petróleo. Petróleo que sobe aí depois de 2 dias de queda, então uma movimentação que poderemos considerar técnica. E o minério de ferro na China, pessoal, teve aí a sua queda aí depois de alguns dias de alta, reduzindo aí o seu ganho semanal. Mesmo assim, minério de ferro ainda não vejo aí grandes novidades. O mercado ainda segue especulando sobre a situação na China e como isso está contrabalanceando essa questão de oferta e demanda da commodity. Sobre os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, o cobre recua 1,05 e o níquel cai 0,89. A gente sempre comenta aqui, pessoal, da agenda macroeconômica, mas hoje teremos, digamos, uma agenda muito fraca mesmo de indicadores. Apenas aqui no Brasil, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, a FGV traz índices de confiança. Mas fora isso, pessoal, não teremos aí nenhum grande dado que vai ser divulgado hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Assim, acredito que o mercado vai ficar mais de olho aí nos discursos dos membros de bancos centrais, né? Teremos aí o Rafael Bolsi, que é membro aí do Fed. Nós teremos também membros aí do BCE, que é o Banco Central Europeu, e o presidente do Fed, Jerome Powell, e a vice-presidente, né? E o vice-presidente, perdão, Philip Jefferson, e a governadora Michelle Bowman, elas comparecem a um evento que acontece em Washington. Então, fora isso, pessoal, segue o jogo. Nenhuma grande novidade macroeconômica. Mercado de olho aí nesses discursos de dirigentes de bancos centrais ao redor do mundo. E aqui no Brasil, pessoal, também não temos aí grandes novidades. Acho que o grande destaque de ontem foi esse ajuste que aconteceu na nossa curva de juros, ela que acompanhou aí a decisão do Copom de abandonar aí a sua sinalização, né, a sua meta de indicações de que vai cortar os juros pelo menos em duas reuniões seguintes, né? Algo que não aconteceu, ele só prometeu mais um corte de 0,5% e deixou em aberto a magnitude aí do próximo corte da próxima após a próxima reunião. Enfim, e isso obviamente que acabou levando aí a um aumento da curva de juros. Mesmo assim, conforme eu comentei com vocês, nós tivemos sim algumas pressões aí na bolsa local, mas nada muito significativo, porque para mim isso já estava no preço. Foi apenas um ajuste que acabou acontecendo aí diante dessa confirmação pelo Banco Central. O Ibovespa, que ontem, né, então, acabou contrariando as bolsas em Nova York, acabou recuando, mas muito dessa queda foi a movimentação de baixa da Petrobras e também das ações do setor financeiro, as ações principalmente do setor bancário, que estão sendo negociadas aí próximas das suas máximas históricas. E para terminarmos aqui, falando um pouquinho aí da temporada de balanços, a gente teve a divulgação ontem de diversas empresas aqui no Brasil. Das maiores, pessoal, nós tivemos a Sabesp e a Cemig, elas que divulgaram lucros acima do que o mercado esperava, e a CPFL Energia acabou tendo resultados piores do que o esperado. E a Copasa teve como destaque aí a elevação da previsão de CAPEX para 2024, ou seja, o quanto que a empresa pretende aí investir na própria operação. O lucro líquido da Copasa, ele que superou as expectativas dos investidores. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para comentar com vocês. Realmente, assim, um dia bastante morno, pela ausência de indicadores macroeconômicos que serão divulgados, movimentações ali sem uma tendência clara. Um movimento aí, então, que acredito, né, que recaia sobre um dia de ajustes para as principais bolsas globais, já que é sexta-feira, mercados fechados nos próximos dias. E aqui no Brasil, os reflexos aí da divulgação da temporada de balanços. Pessoal, um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu!